Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Senhores, está começando o Gabriela Esportiva desta terça-feira, dia 2 de setembro de 2025, né? Que todos tenhamos uma noite maravilhosa. Um abraço para você de casa, pessoal do trabalho, a você do volante, obrigado pela carona. Está começando o Gabriela Esportiva. Vamos chamar ele aqui, o Fred Menezes. Boa noite, Fred.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio, o imperador do rádio. Boa noite, Zé Maria, nosso eterno campeão. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Uma terça-feira, como ontem, a gente comentou aqui do campeão da Copa América Cup, a Copa América de Basquetebol. Sim. Hoje tem um campeão brasileiro aí, mais um campeão brasileiro no surf mundial.
Beleza. Né?
Em 11 anos, o Brasil foi campeão 8 vezes. Então, realmente, é um momento muito especial desse esporte no Brasil, né? Mais uma vez, Iago Doura campeão. Logo mais a gente vai comentar aqui no programa Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fred Menezes. E o rádio não tem imagem. Se tivesse, os nossos ouvintes, né? Viria aqui o Zé Maria dando aula de surf, né? Pra Fred, falou assim: olha, aula de surf, aí ainda jogou o braço assim e tal. Naquela...
Zé Maria pegou onda de planonda.
Certo. Zé, boa noite, Zé.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio César. Boa noite, Fred Menezes, amigos do Gabriela Esportiva. É uma semana de data FIFA, uma semana de eliminatórias sul-americanas. São 6 vagas automáticas, 3 delas já estão ocupadas: Argentina, Brasil e Equador. Argentina com a melhor campanha de todas elas, 35 pontos, Brasil 25, Equador 25. 3 vagas ainda restam para essas eliminatórias da Copa do Mundo. Uruguai, Paraguai e Colômbia são as mais prováveis. Hoje a gente vai fazer um estudo desta rodada importante, que pode definir as 6 equipes que terão vagas automáticas na Copa do Mundo do ano que vem, aqui do futebol da América do Sul. Lembrando que uma delas, além das 6, vamos ter uma vaga também na repescagem, né? Então essa é a realidade, porque a Copa do Mundo já está batendo na porta, Tony Café.
Muito bem, Zé, muito obrigado. Júlio César, boa noite. Júlio César hoje veio style, né? Com a calça skinny, é skinny que fala, né? Slim. Todo arrochadinho. Tá tipo o que? Uma camisa Lacoste? Essa aí é. O jacaré tá mordendo ele ali. Júlio César. E All Star, né? Ele tá todo jovial hoje, pai. Júlio César, boa noite. E o perfume, ele caprichou aí. Tá usando perfume árabe, rapaz.
Boa noite pra
boa
você.
Boa noite, cara.
Tony Café, boa noite, Zé Maria, Fredão, Rogers, aqui no estúdio da Gabi, e ouvintes do Gabriela Esportiva. Olha, a Confiança perde goleiro titular para a grande decisão contra o Bahia pela Copa do Nordeste. O negócio já não tá bom para Confiança, e ele ainda perde o goleiro titular, é complicado. Atlético Mineiro negocia retorno de Jorge Sampaoli após fracasso em tratativas com Martim Anselmi. Pois é, essas e outras daqui a pouquinho a gente discute aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h14 na Rádio Gabriela FM, e ela quem faz a sua trilha sonora. Abração pra rapaziada de Ilhéus, o pessoal do Norte, o pessoal do Sul. A você que está ouvindo a gente no trabalho, muito obrigado pelo carinho. A você de casa, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, vai lá no nosso WhatsApp 988291029 e faz a sua pergunta, tira as suas dúvidas, tá bom? 6h15.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Zé Maria, o técnico Carlo Ancelotti começou a esboçar nesta terça-feira a escalação da seleção brasileira para enfrentar o Chile. A partida, válida pela penúltima rodada das eliminatórias, acontece na quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, Zé.
É, Ancelotti está treinando a equipe, ainda não deu pista absolutamente nenhuma, né? Claro que a gente encara esse duelo contra o Chile faz, gente. A pior campanha é o grande vexame dessas eliminatórias sul-americanas. Conquistou apenas 10 pontos, né? Enquanto a Argentina, que lidera a chave, tem 35 pontos. Então isso já sintetiza a campanha ruim do futebol chileno. Aliás, eu não tenho dúvida nenhuma. Peru e Chile já estão fora, eliminados dessa Copa do Mundo. O jogo para o Brasil, gente... O Brasil já está confirmado, né? Argentina, Brasil e Equador já estão lá. Então resta a gente observar o trabalho de hoje, o trabalho de amanhã, para a gente ter uma ideia do time que o Carlo Ancelotti vai colocar em campo vestindo a amarelinha do Brasil. Eu estou nessa expectativa e estou torcendo muito, viu, Café? Todo comentarista também torce.
Tá torcendo por causa do técnico novo?
Torcendo para ver a dupla do Chelsea brilhando na seleção. Eu quero ver João Pedro junto com
o Estevão.
E tem mais ainda do Chelsea também. Andrei, na minha opinião, vai brigar ali para ser titular do meio-campo do Brasil. Seriam três jogadores iluminados, jovens, mudando a cara da seleção do Brasil.
Eu vi você dizendo que você torce para que no gol seja o goleiro Bento, né? Goleiro Bento.
Eu cansei do Alisson, sabe, Júlio?
Eu também cansei. Inclusive, hoje, assistindo alguns programas, tem alguns comentaristas que defendem a ida do Léo Jardim, do Vasco, para a seleção, que... Segundo esses profissionais, é um grande goleiro. Eu também acho que é um grande goleiro. E se a gente quer renovação, tá na hora. Eu acho que vai ficar difícil pro Bento, nessas duas partidas agora, assumir a titularidade da seleção, porque o Bento tá sendo descartado pelo Jorge Jesus lá no Al-Nassr. O Jorge Jesus já falou que não vai utilizar o jogador. Ele já vinha em uma fase ruim no time lá da...
Como é que o jogador tá numa fase ruim do seu clube e é convocado pra seleção?
É isso que eu não entendo. E ele tá aí, tá? Jesus já falou com a direção do time que não vai utilizar ele, entendeu? A qualquer momento ele pode ser negociado, quem sabe até voltar pro Brasil também, o goleiro Bento. Então depois que eu vi essa notícia hoje, né, eu fiquei assim, posso até ser que o Ancelotti coloque ele para poder conhecer o futebol do jogador. Talvez ele não conheça e coloque. Agora hoje, eu acho que o Hugo entra forte na briga aí para poder estrear como titular na seleção brasileira, apesar de que o Ancelotti já viu ele pessoalmente jogando lá na Arena do Corinthians, mas jogar pelo clube é uma coisa, pela seleção é outra, né?
Muito bem, 6h18, Fred Menezes, 6h18, em atividades com portões fechados na Granja Comaria, Ancelotti montou um ataque aí com uma dupla do Chelsea, né? Da Inglaterra, Estevão e João Pedro. E eles se juntam na frente com Rafinha e Gabriel Martinelli, abertos pelos lados, né? Na zaga tem Gabriel Magalhães, né? Ganha em uma vaga do Alex, que foi titular nos dois duelos da última data FIFA. O jogador do Arsenal estava machucado na primeira convocação de Ancelotti e retoma aí o lugar ao lado de Marquinhos. Nas laterais, Wesley e Douglas Santos são as novidades, né? Ganhando aí disputa com Vitinho e Caio Henrique, né? Wanderson e Alexandro, né, que atuaram nas últimas partidas, foram cortados dessa convocação. Assim, a provável escalação, Fred, do Brasil para enfrentar o Chile é Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro e Bruno Guimarães, Rafinha, Estevão, João Pedro e Gabriel Martinelli.
A mudança, são poucas mudanças, claro que a entrada de Estevão aí nessa partida junto com João Pedro é a grande boa notícia, né? Porque são jogadores da base do Brasil já, do futebol agora mais jovem, né? E a gente espera que eles, depois de né, irem para a Europa, né, estar jogando lá no campeonato inglês pelo Chelsea, eles façam uma boa apresentação e possa ser uma grande dupla aí no futuro, sem dúvida nenhuma. A gente espera que eles que a camisa não pese para eles dois juntos. Estevão já fez a sua primeira partida, né? Então já tem costume de vestir, o próprio João Pedro também, mas jogando eles dois na frente lá, junto com o meio de campo, que é o meio de campo com Rafinha, com Casemiro e Bruno Guimarães, que já jogaram junto muito tempo, né? Alguns já vindo da Copa do Mundo, os três fizeram a última Copa do Mundo, né? Jogaram, não nessa posição, o Rafinha pegou mais o lado de campo, mas assim, o técnico Ancelotti, ele está querendo ver como se sai esses jogadores vestindo a amarelinha, né? São jogos aí, é como se fosse um amistoso para o Brasil, claro, é uma partida importante, e também importante ver como esses atletas aí vão, né, fazer essa apresentação e se essa equipe pode fazer ter uma boa liga, né? Pode ter uma liga e aí deslanchar nesse período. A gente sabe que Ancelotti tem pouco tempo de trabalho, praticamente meses para a Copa do Mundo, então ele tem que aproveitar esses jogos aí, fazer rapidamente suas observações para manter uma equipe aí e fazer com que essa equipe jogue junto e que essa equipe comece a trabalhar as suas jogadas, a forma que ele pretende que o Brasil faça seus jogos também, né? A estrutura de jogo, o setor defensivo, junto com como levar para a bola para o ataque, como se comportar também, né, em alguns momentos. Então a gente espera que o Brasil faça um bom jogo, que esses atletas aí que entrem na seleção, próprio Wesley, aproveite bem essa outra convocação.
A seleção da liga, a seleção brasileira, ela não dá liga porque todo jogo é uma seleção diferente.
Então, exatamente.
Todo jogo é uma convocação diferente. Então, por isso que a seleção brasileira não dá liga, entendeu? É diferente você ver daquela seleção em 94 que toda a convocação era os mesmos jogadores.
Não, justamente.
O time titular entrava com o mesmo time, a não ser que tivesse um machucado ou suspenso, né? E de alguns anos pra cá, a gente não tem. A gente tem os melhores jogadores do mundo, a realidade é essa, mas a seleção não é entrosada, não é afinada. Por conta disso, que todo jogo é uma escalação diferente.
Exatamente.
Eu sou a favor da renovação na seleção, como o Zé Maria falou, mas sou a favor de uma renovação junto com a experiência. Porque, por exemplo, esse ataque nosso aí, com o Estevão, com o menino lá do Chelsea, o outro, João Pedro, né?
João Pedro.
É um excelente ataque. Mas para uma Copa do Mundo é um ataque inexperiente. E um ataque desse na Copa do Mundo, ele não funciona. Você tem que ter o equilíbrio da experiência. Com a Copa do Mundo, você tem que ter o equilíbrio da experiência com a juventude. Agora, o Brasil quer renovar, quer ser campeão de qualquer coisa lá na frente, tem que fazer isso aí, Fredão, ó. Convocar e não mudar. A Argentina foi campeão em 2022, porque manteve um time base durante a eliminatória, foi pra Copa. Você vê que até nessas eliminatórias de 2026, a Argentina tá jogando com o mesmo time que foi campeão em 2022. Então, por isso da liga. E o Brasil não dá liga por conta disso. Nós temos os melhores jogadores do mundo, mas o time não entrosa. O que o Brasil, quando você vê a seleção brasileira fazendo uma partida boa, é por conta disso, porque nós temos bons jogadores, nós temos craques, mas não temos o entrosamento, a liga,
mas,
como você falou.
Não, sem dúvida, Júlio, você foi perfeito aí. Concordo plenamente. A questão é que o Brasil nós fazemos poucos jogos, né? São jogos somente de classificação, de mês a mês. Então o Brasil ainda não pegou como montar sua equipe, né? Não, até então, trocando técnicos, foram vários técnicos nesse período aí. E aí também os técnicos, cada um tem suas opções. Essas opções acabam não ganhando essa liga, justamente por falta de treinar junto, de jogar junto, não tem uma equipe formada, e isso o Ancelotti precisa correr. Mas ele precisa correr, Ancelotti, para fazer o seu time, ver o que ele pode ver, mas ele tem que começar a manter a equipe aí, e para fazer com que o Brasil jogue e tenha um mínimo para chegar na Copa do Mundo, né?
Muito bem, 6h25, meninos, vocês conhecem a expressão o rio só corre para o mar? Pois é, o empresário com a fortuna estimada em US$1 bilhão registrou um testamento deixando todos os seus bens para o Neymar, o camisa 10 do Santos, né? Segundo o site especializado em finanças esportivas, o administrador justificou que se identifica com o atleta e decidiu dar a sua herança para o jogador de 33 anos. O bilionário de 31 anos preferiu não ter o nome revelado. Além disso, o empresário solteiro, sem filhos e morador do Rio Grande do Sul, explicou que enfrenta problemas de saúde e por isso fez o testamento. Gosto do Neymar, identifico-me muito com ele, também sofro com difamação, sou muito ligado à família e a relação dele com o pai lembra muito a minha, meu pai que já faleceu. Mas acima de tudo, ele não é interesseiro, algo raro hoje em dia, afirmou o empresário. De acordo com o site de notícias, o documento foi oficializado no dia 12 de junho de 2025, né, no 9º tabelionato de notas de Porto Alegre, na presença aí de duas testemunhas e de um tabelião substituto, né? Então o cara aí gosta do Neymar, estima o Neymar e deixou uma fortuna de US$1 bilhão pro Neymar, não, né? Deixou, né? Vai deixar. Não, já fez o testamento, o testamento já tá pronto. O cara,
sim, mas o cara precisa morrer primeiro.
O cara tem problema de saúde, aí daqui a pouco o Neymar pode ganhar essa nica aí, né? Já fez o testamento. Então é o seguinte, essa niquinha, né? Essa niquinha. Zé Maria me prometeu 100 mil, eu tô aqui no aguardo.
Depois que ele vendeu a fazenda.
Deixa isso quieto. Ô, Zé Maria, depois de nova derrota no Campeonato Brasileiro, do último domingo, dia 31, para o Internacional, o Fortaleza decidiu demitir o técnico Renato Paiva, Zé.
Esse Renato Paiva nunca foi treinador de ponta, né? Caiu aqui no... Foi no Bahia, não foi? De paraquedas no time do Bahia.
Renato Paiva, que eu conheço, vendeu madeira aqui em Léus, é o cacauicultor daqui da região. Renato Paiva, meu vizinho.
Não, esse é um, né, português.
Esse é um português, rapaz. E por ser português, abriram as pernas aí. Ele não conhece absolutamente nada. O único português que a gente entende que conhece de bola é o Mourinho. O Mourinho, sim, é um grande treinador internacional. O Abel Ferreira, né, mostrou no Palmeiras que é o melhor treinador português de todos os tempos, né? O Jorge Jesus mostrou no próprio Flamengo que é um super campeão, não é isso? Mas Renato, pelo amor de Deus, entendeu? Só pra gente fechar essas sul-americanas, viu, Café?
Sim.
Nem tudo são flores, não. Então, a gente sabe que tem seleções aí que vão cumprir apenas tabela, porque já estão classificadas, é o caso da Argentina, do Brasil e do Equador. Mas Uruguai, Paraguai e Colômbia aparecem próximos. Uruguai, gente, tem 24 pontos. Precisa de apenas um empate. Joga em casa, Uruguai, enfrentando o Peru, que é uma seleção que já está eliminada. Então não tenho dúvida de que essa quarta vaga será do time do Uruguai. Quem também tem 24 pontos é o Paraguai. Também só precisa de um pontinho. E o Paraguai joga em casa, enfrentando o Equador. O Equador é uma seleção que já está classificada para a Copa do Mundo. O duelo aí é mais difícil, entendeu? É uma seleção que tem uma certa intensidade nas sul-americanas. E a Colômbia, gente, eu gosto muito dos jogadores colombianos, porque eles, sempre que aparecem no futebol brasileiro, a gente percebe que os colombianos, né, têm uma qualidade técnica diferente também. Mas a Colômbia tem 22 pontos, precisa de 2 pontos. Joga em casa a Colômbia contra a Bolívia. Gente, eu não tenho dúvida nenhuma de que Uruguai, Paraguai e Colômbia serão os três para fechar as seis vagas automáticas. Claro que uma das outras aí tem Venezuela com 18, Bolívia com 17. Uma dessas, se pontuarem nessa data FIFA, nessa última rodada das eliminatórias sul-americanas, vão ter o direito de brigar na repescagem. Agora, faço a pergunta para o Júlio César, né? Com a farta experiência que ele tem das sul-americanas. Júlio, desse futebol sul-americano, dessas 10 seleções, né? Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Peru e Chile, tem uma seleção que é filiada à Conmebol, mas que nunca disputou uma Copa do Mundo. E eu acredito que também está difícil se classificar nessa etapa. Que seleção é essa?
Rapaz.
É uma só. Todas as demais já estiveram em Copa do Mundo. Mas a sul-americana, eu vou adiantar para você.
Está entre essas 10?
Está entre as 10.
Eu estou assim na dúvida entre Bolívia. Bolívia. Peru já foi.
Peru já disputou.
Bolívia e Venezuela.
É. É a seleção da Venezuela. Essa sujeitinha nunca disputou e dificilmente vai para a Copa do Mundo. Porque ela tem 18 pontos, ela teria que ganhar os dois jogos. E o primeiro, duelo dela, né, já é exatamente contra a Argentina. A Argentina é muito favorita. Essa rodada que nós vamos ter, todos os jogos acontecendo na quinta-feira. Mesmo horário, 20h30, para quatro partidas, Café. Paraguai e Equador, Colômbia e Bolívia, Uruguai e Peru, Argentina e Venezuela. Apenas o jogo do Brasil vai acontecer às 21h30. Enxergo aí que Paraguai é favorito, Colômbia também, Uruguai também não vai ter dificuldade em vencer o Peru. A Argentina favoritíssima para vencer a Venezuela e deixar a Venezuela de fora de mais uma Copa do Mundo. E o Brasil também muito favorito, porque pega uma seleção que faz a pior campanha da história das eliminatórias sul-americanas, que é a seleção do Chile.
Muito bem, 6h32 na Gabriela FM. Mandando abraço pra rapaziada curtindo a gente lá em Una, minha amiga Ayumi Kuta, tá sempre ligada aqui na Gabriela FM. A rapaziada de Canavieiras, aquele abraço também, da Gabriela Esportiva no seu rádio, de segunda a sexta-feira, sempre das 18 às 19 horas. Júlio César, em meio a tantos desfalques aí, o retorno do Gilberto ao grupo de jogadores à disposição de Rogério Ceni foi uma notícia comemorada no Bahia. O lateral direito foi escolhido para a entrevista coletiva nesta terça-feira, véspera do jogo de ida da final da Copa do Nordeste, né? E confirmou que está em condições de voltar a defender o tricolor. Esse jogo aí é fácil, é mamata pro Bahia, né, Júlio?
Não vejo assim com essa facilidade toda, não. É um jogo de decisão. Copa do Nordeste. O time pequeno, por mais que ele não tenha a estrutura, não tenha a qualidade do elenco do que o time grande tem, mas é um jogo onde ele vai entrar para apostar todas as fichas, né? Ele não tem mais nada a perder. O Confiança, olha só quantos times grandes tem que disputa a Copa do Nordeste. Bahia, Vitória, Sport, Náutico, Fortaleza, Ceará. Faltou mais algum aí? Né? Então, 5 a 6 times grandes: Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará, Náutico, Santa Cruz. Então, aí de repente chega um Confiança na final com o Bahia. Você acha que esse time vai se acovardar nesse último jogo? Não, ele vai querer apostar todas as fichas, ele vai querer dificultar ao máximo, tipo, o time do Bahia.
Toma três gols logo no primeiro tempo.
Mas é o risco que ele corre, Zé.
O Bahia vai dar uma goleada nos dois jogos.
Pode acontecer isso que você está falando, mas é o risco que ele corre. Como também ele pode meter 1-0 e se fechar e o Bahia não conseguir tirar. Então, na minha opinião, teoricamente, pode ser um jogo fácil, mas na hora que o juiz soprar o apito lá, você já pensou, na hora que o juiz terminar um jogo desse, Confiança campeão da Copa do Nordeste, que repercussão não vai ser no futebol nordestino e nacional? Então, é atrás disso que eles querem.
Café, o
então,
salário.
Não acredito que vai ser
Everton
fácil.
Everton Ribeiro. O salário do Everton Ribeiro. Metade do salário do Everton Ribeiro paga todo o futebol, paga 100% do futebol. Sim, do Confiança. Então, por aí vocês vão ter uma ideia do distanciamento, né? É um time muito grande e um time muito modesto, entendeu, Júlio? Vejo que o Bahia, se o Bahia jogar sério, porque não jogou sério no jogo contra o Mirassol. Se jogasse sério, não tomaria aquela goleada. Que foi marcar quando o placar já estava no apagar das luzes, quando o placar já estava defendido em 5-0. Se houver seriedade, entendeu? O Bahia ganha os dois jogos, Júlio, não tenho dúvida nenhuma. Ah, essa história, o futebol é 11 contra 11, isso é muito bonito, teoricamente. Mas na prática, entendeu? Como Confiança vai tentar impedir aquele toque de bola do Bahia, posse de bola do Bahia, a movimentação do Bahia, a rapidez dos seus ataques, entendeu? Eu não vejo, não consigo enxergar intensidade numa equipe tão modesta. Claro que tem méritos, porque chegou pela vez primeira a uma final de competição, porque coincidiu, né, o CSA, gente, que foi o adversário que o Confiança eliminou
na semifinal,
acaba de ser rebaixado da Série C do futebol brasileiro para a quarta divisão nacional. Então, não foi tão méritos do Confiança, não. A situação, entendeu, do adversário, o momento é muito ruim. O momento do futebol de Maceió é muito ruim para os dois clubes de lá.
Eu entendo o que você fala.
Eu sei que o momento do futebol é muito ruim, certo? Mas quem esperaria, quem imaginava que o Bahia tomaria aquela goleada do Mirassol?
Pois é.
Hã? Esse é o problema.
Eu entendo o que Zé Maria
o jogo vai ser onde? Na Fonte Nova ou vai ser lá em Alagoas?
Batistão. Primeiro jogo é lá. É decisão com duas partidas.
Uma quarta-feira e outra sábado.
Certo. O primeiro jogo é lá. Eles têm que fazer um resultado lá.
O jogo da volta.
Na Fonte Nova ele não chupa nada.
Eu entendo o que Zé Maria está falando. Entendeu? Tudo isso é bonitinho na teoria. Mas ultimamente eu tenho visto na prática muita coisa diferente, né? Então, eu fico com o pé meio lá, meio cá. Ainda mais se tratando de
muito
Bahia,
bem,
porque o Bahia é igual ao Flamengo.
Pra gente fechar
o time
esse...
do Bahia é igual ao Flamengo. Você viu o perrengue que
não
passou
vai dizer
contra
também
o Retrô,
que o Bahia é um time covarde, né?
Passou pelo Retrô apertado.
Pro malvadão.
Então, vamos ver como a gente vai...
Vamos fechar.
Não, o time chamar o malvadão de um time covarde, rapaz, um time que tá dando show.
Vamos
liderando,
fechar esse módulo.
Liderando
só por causa de
o campeonato brasileiro, entendeu?
Vamos fechar.
Não, foi Flamengo.
Flamengo não teve... Não, justifica o Flamengo ser colocado na mesa como um time de exemplo de covardia.
Júlio César exagerou.
Muito
vamos lá. 6h38.
Um muito grande. Seja humilde, entendeu? Peça desculpa ao seu próprio torcedor. E a sua colocação foi muito infeliz.
6h38, a gente fecha esse primeiro módulo, né? O Confiança encerrou na tarde desta terça-feira a preparação para o duelo contra o Bahia pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, diante do Esquadrão de Aço. Aí o Dragão busca o título inédito da competição, né? Ninguém sabe o que está acontecendo lá em Alagoas. Ninguém sabe se chegou o padrinho lá de alguém e falou assim, ó, tem aqui uma nica para vocês, tem um carro zero para cada um, porque tudo pode acontecer. Ó, o ano que vem é ano político, todo mundo vai querer aproveitar essa onda aí no Nordeste.
Não, estão esquecendo que quem está por trás hoje do Confiança é nada mais, nada menos do que Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo.
Pronto.
Foi quem comprou a SAF do Confiança.
Vamos lá, 6h39, a gente volta daqui a pouco.
102,9, Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Bem, estamos de volta com o Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus, Fred chega com as informações do WSL 2025, 6h49.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Tony Café, mais uma comemoração aqui, né? O Brasil, o Iago Dora campeão, né? E a gente aqui comemorando. Zé Maria vai fazer um curso agora, me parece que vai. Já ligou para Jojó de Olivença.
Online.
Um curso pela internet, à distância. Não, Iago Dora matou a pau, né? Esperou as baterias, quatro baterias primeiro. O Ítalo acabou vencendo a primeira, mas perdeu a segunda para o próprio Griff Colapinto, o terceiro colocado no ranking, que venceu George Smith, né, na disputa para poder fazer a final. E logo na primeira bateria, Iago Dora não deu chance e fez uma pontuação excelente na sua primeira onda. Na segunda onda também, o tempo foi passando e Griff Colapinto não conseguiu chegar a uma nota maior do que nenhuma das duas pontuações, né, do Iago. E o Iago ficou tentando aumentar, apesar de uma nota 8,67, com mais outra 7, né? E o Griff Colapinto foi fazendo tentativas somente aos 3 segundos para finalizar. O Griff Colapinto desceu numa onda, fez umas boas manobras, talvez fosse a melhor onda dele, mas na hora de sair da onda ele acabou o tubo fechando e ele acabou não finalizando a onda. E assim o Iago Dora é o 8º campeão brasileiro. Ele aí, ó.
Rapaz, o homem tá tinindo,
viu? Então o Brasil, como esperado, venceu mais esse 8º campeonato depois de 11. Então o Brasil é hoje a meca do surf internacional, do mundial. 8 títulos em 11 anos. Em 11 anos. Então o Brasil tem Ítalo Ferreira,
Felipe
Toledo, né? Gabriel Medina. E agora, Adrianinho, e agora. E
Medina tem 3.
Né? Medina tem 3. Desbancando países tradicionais, como Austrália, Estados Unidos, né?
Austrália, Estados Unidos, Sul da África, né? Então são esses atletas mais famosos do mundo, né? E que tem uma história maior do que o surf do Brasil, mas o Brasil já vem aí seguindo essa linha desde Rico lá atrás. Né? Alguns surfistas aí do Brasil que já viajavam para o Havaí, e hoje a gente tem o país enorme com essa orla toda aí vibrando com grandes ondas. E o Brasil, você vê, tem um nordestino, Ítalo Ferreira, né? Campeão, o primeiro campeão olímpico do surf. Então é um esporte hoje que está enraizado, né, no DNA do Brasil. Mais uma vez.
E esse novo campeão é de onde, Fred?
O Iago Dora, Zé, ele é do sul do Brasil, não sei. É uma cidade que tem muitos surfistas. A cidade de praia lá, abaixo do Paraná.
Ele é de Curitiba, Paraná.
É de Curitiba? É de Curitiba?
Ele é natural de Curitiba,
mas, Paraná. E ele surfou muito numas praias lá, que eu já passei lá, Zé. Me esqueci o nome agora. Bom, Iago Dora foi treinado muitos anos pelo pai, né, Grilo, e nesse ano ele acabou se afastando do pai amigavelmente para contratar um técnico diferente para fazer algumas modificações. O pai é profissional, técnico profissional, foi técnico inclusive de Jack Robson, que foi o 4º colocado do ranking. Mas Jack Robson, nas finais aí, ele, para não fazer um trabalho até contra o próprio filho, ele se afastou, né, e não participou, e só acompanhou
Ele é radicado em Florianópolis,
Florianópolis. É uma cidade de Florianópolis.
Em 2018, a sua primeira participação em eventos WSL Men's Champion Tour, ele na etapa de Saquarema, né? Onde obteve aí o desempenho surpreendente, terminando na terceira colocação, e derrotando grandes nomes do surf mundial, como Gabriel Medina, o Mike Fanny, né, o John Florence também. O cara já chegou chegando.
Tem uma cidade aí, de Florianópolis, que tem vários surfistas aí profissionais no Brasil.
Floripa, né?
Mas não é Floripa capital, não. É outra cidade aí, que ele faz o surf, vem de lá, na origem de lá. Aí essa turma aí toda do sul do Brasil.
A história dele é bacana, ele tem uma história vencedora, né? Ele vem desde 2018 ganhando. Ganhando terreno, desbancando grandes nomes do surf mundial.
Ninguém ganha uma competição mundial sem uma história, né? Sem uma evolução, né? Chegou o momento dele.
Agora, Griffe Colapinto esse ano foi para a final com ele, mas não tinha vencido nenhuma das etapas, as 11 etapas, que inclusive tem uma no Brasil, né? E o Griffe Colapinto não venceu, mas pontuou bem em quase todas as etapas e assim se classificou, mas acabou não sendo feliz. Mas por muito pouco, se aquela onda dele valesse a última, ele podia bater de frente aí com o Iago, mas o Iago fez um surf mais fluido, estava no momento especial também, né? E focado, não deu margem. Não deu vacilo ao azar, né? E foi muito bem, é mais o mais novo campeão mundial brasileiro.
Muito bem, 18:54.
Gabriela Esportiva.
Carlos Alcaraz segue vivo no US Open. Nesta terça-feira, o espanhol venceu o tcheco, o Jiří Lehecka, né? E por 3-7-0, com parcial de 6-4, 6-2 e 6-4 no estádio Arthur Ashe, né? Em Nova York. Fred Menezes, o cara chegou chegando também, né?
Carlos Alcaraz. Aí é top, né? Aí são atletas que já nasceram com a raquete de tênis na mão.
Exatamente.
Então é o espanhol que tem tudo, né? Junto com Jannik Sinner, serem aí as duas feras do surf aí e estão disputando já hoje o Wimbledon, finais aí dos grandes slams. E assim, claro, tem momentos que a gente fica surpreso com o tênis que vem sempre evoluindo, né? E esses atletas começam a vencer os nossos ídolos e vão se transformando nos novos ídolos aí. O Alcaraz já é um ídolo, Tony, muito jovem. A gente torce que o brasileiro logo, logo entre nessa vibe aí também de disputa de grandes torneios. Né? Já é uma realidade, né? O nosso João Fonseca, mas ainda precisa muita estrada para chegar onde essa turma aí já chegou.
Muito bem, Fred, 6:57.
Alô, galera, eu sou o Ari PV do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva.
6:57, Zé Maria.
Inicia e sempre abraço.
Reforço do Chelsea nesta temporada, Estevão foi escolhido a segunda melhor contratação da janela de transferência da Premier League, né, que se encerrou nesta segunda-feira, né? Em análise feita pelo site The Athletic, o atacante ex-Palmeiras ficou atrás apenas do volante João Palhinha, que acertou aí com o Tottenham. Então esse menino tá chegando lá no Velho Continente, jogando muito...
A intensidade que ele saiu do Palmeiras.
Incrível.
Não teve problema de adaptação nenhuma em sair do futebol sul-americano para jogar no futebol europeu. Então esse Estevão, eu não tenho dúvida nenhuma. Acho que Estevão, e acredito também muito no João Paulo. São os dois meninos. João Pedro. São os dois meninos que estão no momento muito iluminado. João Pedro, gente, chegou em pleno Mundial e foi logo fazendo gols, né? Deu título ao time do Chelsea. Quer dizer, não sentiu problema nenhum também de adaptação por um gigante, né, do futebol da Inglaterra. Então não tenho dúvida nenhuma de que esses dois podem dar uma cara nova à seleção do Brasil.
Muito bem, você segue com você aí, olha. O Botafogo recusou uma oferta de Furlan, ou do Furlan, por 30 milhões de euros, cerca de 191 milhões de reais na cotação atual, pelo volante Danilo, Zé. Botafogo,
rapaz, pra... será que o Botafogo vai ter coragem de, num espaço de tempo tão curto, vender um outro jogador? O Danilo chegou um outro dia? Pelo amor de Deus, rapaz.
Mas é aquilo que a gente vem falando sempre aqui. É. O John Textor, né, Fred Menezes, tem feito do Botafogo uma vitrine, uma banca de negócio, não
é isso? É isso aí. Eu não vejo outra saída. Se ele está pintando propostas, ele vai acabar vendendo, né?
O Danilo chegou há pouquíssimo tempo no Botafogo, né? Já está pensando. Daqui a pouco ele vende também, não tenho dúvida nenhuma.
191 milhões. Fred Menezes, o Atlético Mineiro, né, em São Paulo, estão oficializando negócios aí, negociando o retorno do treinador ao comando técnico da equipe. O argentino se tornou aí o favorito para o cargo após a negociação com o Martin Anselmi, né?
Eu acho que o São Paulo já fez um trabalho no Atlético Mineiro. Sim. E geralmente quando você deixa as portas abertas, isso acontece, né?
Mas você gostou do trabalho dele no Atlético?
Se ele foi mal,
eu não tenho nenhuma lembrança positiva, não.
Mas ele fez dois trabalhos aqui no Brasil, em clubes brasileiros. Não,
fez no Santos, fez no próprio Flamengo, né? Onde também foi um trabalho muito curto. Não foi bem. Para mim, o São Paulo decepcionou mais do que marcou como um trabalho relevante. Agora, eu não consigo entender o Atlético Mineiro. Está em dificuldade. Né, de pagamento de folhas, está em dificuldade com a sua própria SAF. A SAF ali é uma SAF doméstica, né, com os grandes empresários de Minas Gerais. E está pensando em trazer um treinador complicado, entendeu? Como Sampaoli.
Vários problemas de relacionamento.
O Atlético vinha bem, vinha com a condição financeira boa, de repente, o que foi que houve?
De repente começou a jogador da entrevista, começou com o Rony.
Não,
quando o Rony lembrou que estava com salários atrasados, com direitos de imagem atrasados também, exatamente.
E aí alguns jogadores também.
E a partir daí, atualizaram naquele período as contas, mas o Atlético perdeu a intensidade, né? Acabou decepcionando. E já perdeu, perdeu dentro de casa. Essa foi a grande derrota, porque o tamanho dessa derrota não tem como você esquecer tão cedo. Dentro de casa, Copa do Brasil, entendeu? Perdeu de 2-0 pro Cruzeiro. Semana que vem vai jogar no Mineirão, entendeu? Com o Cruzeiro podendo até se dar o luxo de perder por 1-0, que ainda assim vai estar classificado na Copa do Brasil. O momento do Atlético Mineiro é um momento muito ruim.
Horrível. Agora, Júlio, o Sampaoli fez algum bom papel aqui em algum clube brasileiro?
Foi vice-campeão para os dois times.
Quais?
Santos e Atlético.
Então é por isso que ele está voltando. Ele fez um bom
agora,
papel.
Agora, a fama dele é porque ele, quando ele chega no clube, ele desagrega.
Relacionamento, é complicado de relacionamento.
Ele a cabeça da diretoria pedindo contratação um atrás da outra. Ele pede contratação um atrás da outra. No Santos foi assim, no Atlético Mineiro foi assim, entendeu?
Mas o Atlético não tem dinheiro para contratar ninguém. Está tendo dificuldade na manutenção do elenco.
Está acertando com ele aí, porque o Atlético fez algumas tentativas de alguns treinadores, não deu certo. Agora voltou o holofote de novo para São Paulo.
Os caras não quiseram, a verdade é essa. 7-3.
Gabriela Esportiva.
7-3, Júlio César. A porta de entrada está fechada. Tá? Aí o Flamengo encerrou a janela de transferência com 4 reforços, mas mantém a porta de saída aberta, viu, Júlio? O clube não descarta enxugar mais o elenco nos próximos dias com algumas mercados ainda abertos, né? O Flamengo quer enxugar o elenco. Os 4 reforços contratados pelo Flamengo foram o lateral direito Emerson Royal, os meias Saúl e Carrascal e o atacante Samuel Lino. O clube ainda negociou 7 atletas. O lateral direito Wesley e os meias Gerson e Vitor Hugo. Do profissional e o goleiro Lucas Furtado, o meia Matheus Gonçalves, os atacantes Lohan e Chola do Sub-20, Júlio César.
É, o Flamengo, por enquanto, esses aí já foram negociados. Agora tem mais, né, pra poder deixar o time do Flamengo. O Michael é um dos nomes. Possivelmente Cebolinha também deve deixar o Flamengo. O ano que vem, no final desse ano agora, quando terminar a temporada, o Flamengo vai escolher aí, porque tem três laterais esquerdos, um deve deixar o Flamengo. Se continuar nessa leva de contusão uma atrás da outra, acredito que esteja o Alexandre, porque esse aí machuca demais, né? E o Flamengo fica só com Vinha e Ayrton Lucas, né? Então tem mais alguns nomes aí que até o final da temporada eles vão estar deixando o Flamengo, porque são jogadores que ganham alto. Por exemplo, o Michael mesmo ganha R$1 milhão. Mas não tá jogando. É prejuízo pro time pagar o salário de um jogador desse. E ele quer um banco, né? Não tá jogando, não tá produzindo. Então o Flamengo vai descartar esses jogadores para poder abrir espaço também para outros, né?
Muito bem, vamos lá, 7-5.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7-5, Zé Maria, o programa de hoje vai chegando ao fim. Pode fazer suas considerações finais, fica à vontade, meu querido.
Boa noite, Café. Boa noite, Fred, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Até amanhã.
Até amanhã, Zé, meu amigo Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Com fé em Deus, Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria. Boa noite, ouvintes. Quero aqui mandar um abraço pro meu amigo Marquinhos Popular. Estranho, né? Lá de Ubaitaba. Marquinhos foi massagista aqui no Colo-Colo em 2008. Mora em Ubaitaba.
Um dos mais refinados massagistas dos últimos tempos no futebol profissional.
Verdade.
Ele é uma espécie de massagista como faz de tudo, né, Júlio? Conhece, entendeu? E um profissional que recupera atletas com facilidade.
Pois é, foi massagista, foi vereador na cidade de Ubaitaba. De massagista a vereador, viu, Tonho? E confessou pra gente no último domingo.
O nome dele é estranho, Zé Maria.
O apelido dele é estranho.
Mas ele é estranho mesmo?
Tipo você.
Ele é um pouco estranho. Né?
A latinha não é muito bonita, não.
Falar disso, seu Tony Café. Conserte esse botão que ele tá caindo.
Então, mandar um abraço aí pra o Marquinhos lá, o Baitaba, ouvindo o nosso programa. Deixa eu mandar um abraço também para o meu amigo Mantena.
Tá bom, hein,
Mantena, véio. Gente boa, gente fina. Irmão do meu amigo Paulinho Chuchu, filho do saudoso Arnaldo, do canal das Camas e Colchões. Mantena todos os dias também ligadinho conosco aqui no Gabriela Esportiva. É isso aí.
Muito bem, Júlio.
A todos um abraço, uma boa noite e até amanhã, se assim nosso bom Deus permitir.
Boa noite para você que está curtindo a gente no carro, em casa, no trabalho. Muito obrigado pelo carinho. Amanhã a gente volta no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus, Bahia, Brasil.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.